Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Estranho.
E bem-vindos ao último episódio do Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos ao episódio de número 221 do Mangá ao Quadrado, tudo bem com vocês?
Então
tudo
é o penúltimo, né?
É, tá errado, porque pra acabar tá o correto é o 222.
222. E aí, justamente pensando nessa nossa piada interna, que o último episódio vai ser o 222, seria um péssimo final, correto? Pro podcast?
A gente tá quebrando expectativas, é isso?
Eu não sei, vamos ver. Com essa ideia de mente, a gente veio fazer um programa clássico do Mangá ao Quadrado, correto? A gente vem isso. Aqui, trabalhar uma ideia, conversar um pouco como é que ela encaixa nos mangás, um pouquinho dos quadrinhos em geral também, que é finais ruins. Finais ruins, né? Por que existem tantos finais ruins no mangá? Um final ruim estrega necessariamente a obra inteira? Será que tem como salvar? Qual a análise correta, entre aspas, pra esse tipo de situação? A gente já teve um podcast que a gente nomeou Este é o Final, né?
É o fim, eu acho que é, né?
Curiosamente, eu acho que todo mundo aqui talvez tenha uma opinião diferente da época que a gente gravou esse podcast, e acho que seria interessante a gente trabalhar o tema de novo.
Na real, o que vem de que a gente pode gravar esse tema de novo é que a gente falou assim, o que, que a gente discutiu naquele programa? Ah, não lembro. Ah, então vamos gravar outra coisa. Porque se, a gente já nem, se nem a gente que participou da conversa lembra, quem ouviu não vai lembrar. Então, significa
eu
que...
Eu admito, eu não lembro. Eu ouvi esse podcast com certeza e...
Não, eu estava nesse podcast, tenho certeza também.
E eu lembro bem vagamente, então acho valente conversar isso de novo, assim, mesmo que fique exatamente igual.
Eu acho que o nosso foco aqui é especificamente na parte ruim, né? Lá a gente acabou falando mais amplamente, em teoria, sobre o papel do final. E aqui eu acho que... Porque, assim, vira e mexe surge a discussão, eu não sei se quando vocês conversam com outras pessoas também, mas até em conversas entre a gente tem essa impressão que, sei lá, muitos mangás que a gente em algum ponto considerou muito bom, terminou mal e aí, nossa... Esse mangá é ruim, sabe?
De mangá cabeça que você aqui... considerou por muito tempo bom, e aí do nada teve um final ruim. Nossa, isso aqui acho que nunca foi bom, né?
De cabeça aqui tem um que foi indicação nossa, tá? No histórico. A gente já passou por ele no Revisitando, se eu não me engano. Que foi Dobutsu no Kuni, o Animal Land. É um exemplo disso. É um mangá que, porra, começou muito bem quando eu recomendei. Eu falei, nossa, tá muito legal, tá acontecendo... Volumes seguintes. Nossa, mas desanda inacreditavelmente e termina mal.
Desanda inacreditavelmente mesmo, sabe? Eu também li, tava, porra, mano, esse mangá aqui é muito bom. Caraca, e Soul Eater me vem à cabeça, definitivamente, também. Um mangá que eu adorava, falava até que era melhor que Full Metal Alchemist. E hoje em dia eu tenho até vergonha de um dia ter dito isso.
O melhor exemplo de final ruim que deixou totalmente triste com a obra foi Liar Game, que era um dos meus mangás favoritos. Assim, sei lá, material de top 10 pra mim. E o final é uma coisa deplorável. Eu já nem penso mais muito no mangá hoje em dia.
Vocês acham que, assim, nesses exemplos que a gente deu, eu acho que existe um cumprimento diferente do que a gente tá considerando como final ruim, porque pode ter sido um grande período ruim, né? Vocês acham que a história, ela tem que ter um bom momento ali de ruindade pra gente considerar um final ruim, ou apenas a conclusão ser uma conclusão meio merda, sabe? E aí já é o suficiente pra, porra... Sei lá, supondo que, por exemplo, a guerra de Naruto que aconteceu fosse legal, e aí tem aqueles últimos capítulos. Isso fala, porra, mano, é assim que vai acabar? Você consideraria um final bom, um final ruim, um mangá ruim, porque esse final curto é ruim? Como que é?
Até antes de abordar isso, acho que talvez no âmbito mais geral, assim, no geral, vocês acham que é possível o mangá ter um final ruim, esquecendo o comprimento, sei lá, a importância? Vocês conseguem pensar pelo menos em um mangá que tem um final ruim, mas vocês falam esse mangá é bom?
Sim.
Existe isso. Existe isso, né?
Existe. Eu consigo pensar num forte exemplo aqui.
Eu consigo pensar num exemplo que eu não sei se considero o final ruim, mas no mínimo é a quem é o resto do mangá.
Que é Ricardo Nogô.
Puta, mas aí, né?
É verdade, eu não tinha pensado
em Ricardo Nogô. É verdade. Final de mangá de Ricardo Nogô é ruim, sim. É verdade, sim.
Então. Tá, Fox, ok. Tá, eu consigo concordar. Tem Sentry Boys.
Sentry Boys tem final ruim, sim.
Ruim é uma palavra forte pra mim, mas por isso que eu não vou falar.
Porque... tem sentido.
Eu só queria estabelecer isso.
É.
Com certeza existem mangás que o final é ruim, mas a gente ainda fala, esse mangá é muito bom, sabe?
Mas independente da nossa opinião, bom. Tipo, Ricardo no Gol, mas independente se a gente acha o final ruim, se no mínimo eles são piores do que o mangá fez no seu melhor, e deve ter pessoas que consideram ele ruim o bastante pra ser uma discussão válida, sabe?
Dito isso, se existem mangás que tem um final ruim, mas a gente considera bom, qual é o limite? O que que faz um final ser tão ruim que a gente desconsidera a história inteira? Porque Tencent Boys, tudo bem, acho que é argumentável em algum aspecto, sabe? Mas Ricardo no Gol, a última página, pelo menos, é detestável, sabe? Vai contra tudo que o mangá é muito ruim mesmo. Mas mesmo assim, a gente ama o mangá. Por que a gente ama esse mangá mesmo assim, né? Qual é o limite do final ruim pra gente desconsiderar a história inteira? Porque o final de Ricardo no Gol, obviamente, não desconsidera a história inteira, né?
Eu acho que é uma questão de média.
Tipo, também.
Qual é o nível que a história seguiu e o quão caiu e por quanto tempo em relação ao total da história. Então, assim, se a história ela era legal, não era top tier, né? Se era, sei lá, um Animal Land. Era uma história legal. Fala, pô, uma história legal. Vamos lá, história legal. Aí tá indo. E aí ele cai de qualidade e fica um bom tempo ali. Já desequilibrou a balança do legal ali. Agora, sim. Ricardo no Gol, ele era legal e em um ponto ele ficou muito bom, aí ficou muito bom bastante tempo ali. Aí o finalzinho ali, uns 3, 4 volumes ali, caiu. No âmbito final das coisas, esses 3 voluminhos eles caíram, mas não caíram tanto. O último, o final mesmo, caiu bastante. Mas sei lá, se somar tudo e fazer uma média, né? Pensa no gráfico de nota ali, né? Tipo, tava no 9, 10, 9, 10, aí caiu pra 6, aí caiu pra 3, sei lá. Calcular a média desses pontos aí e ver se tá pra cima ou tá pra baixo. Eu acho que é uma coisa meio. Não é matemático, mas é o pensamento, é como se fosse matemático.
Entendi. Eu acho que essa é uma parte importante, assim. Quanto tempo o mangá foi ruim, se foi só o final, se foi só as últimas páginas e tudo mais, ou quão bom ele era antes. Mas uma coisa que é muito importante pra mim é que tem final ruim, final ruim. Tem um final ruim que. O final é ruim por si só, sabe? É mal feito o final em si. Mas tem uns finais ruins que meio que quebram a história inteira que ele tava tendo antes. O final de Liar Game, pra mim, é um final que quebra a história inteira de antes, sabe?
Porque ele mexe numa coisa essencial da história, né? Ele mexe com o próprio conceito da história. O Animal Land, eu acho que ele cai nesse mesmo quesito. Que existia todo um conceito por trás do mundo, e aí tentou se colocar uma explicação, e essa explicação era super relevante, só que ela era muito bosta, sabe? Ou teve uma evolução da própria história, no caso de Animal Land. Tipo, vamos colocar uns elementos aqui que explicam melhor o mundo e as interações, e é uma bosta. Liar Game, vamos explicar por que que existe esse jogo e é uma explicação bosta, sabe?
Além de quebrar toda a mensagem do mangá, o final de Liar Game é uma coisa. Eu não posso falar com spoilers, mas realmente, sabe? Tudo que o mangá tava querendo dizer até aquele momento, ele para no final e não é bem assim, não.
Eu tô entendendo. Eu tenho uma visão meio parecida com vocês também, definitivamente. Existe alguma equação do final de mangá? Tem várias variáveis que você coloca ali e definitivamente, pelo menos a primeira que me vem à cabeça é tamanho. O quão durou esse final ruim? Aí que entra essa sua ideia da média, né? Porque Animal Land aí, que é o exemplo ruim, não é 2, 3 volumes ruins. Tudo depois do time skip praticamente é uma bosta ali, né?
Do segundo time skip, né?
Tudo depois do segundo. É o que é? É uns 6 volumes de merda, né?
É bem ruim mesmo.
Isso com certeza pesa na média, sabe? Se fosse só um volume, por pior que fosse, se tudo que ele fez ali ele compactasse um volume, talvez eu não achasse tão ruim, sabe?
Ia ser corrido, né? Ia ser um outro tipo que é o tipo final merda corrido, né? Que é bem comum em Battle Shonen. Battle Shonen, ele é rei, principalmente por Shonen Jump, pela própria característica da publicação. Muitas vezes não dá tempo de terminar melhor a história, aí dá uma acelerada naquele arco final, e aí sobra um capítulo pra. Vamos amarrar as pontas agora, já que eu mato o vilão no final do penúltimo capítulo ou no começo do último, e aí ter que dar o micro time skip, dar um encerramento de gancho de todos os personagens que apresentou ao longo do mangá. Tipo, e mangá cancelado da Jump é rei de. Puta, vamos correr, tentar fazer alguma coisa aqui pra tentar ficar um final menos bosta e sempre um final bosta, sabe?
Mas no final das contas, é mais perdoável. Eu consigo pensar em alguns mangás que eu falo, cara, o final é meio corrido, mas vale a pena ler.
Sim, porque um Animal. Final meio corrido ainda não tá é o que eu falei, ele não tá atrapalhando o resto da história por existir. Uhum. É só uma coisa que termina com um gostinho meio ruim.
Layer Game, como é? Ele tem um bom arco final cagado?
Ele tem dois arcos que são onde a qualidade da história cai muito, e um é um arco só... Ok, ele é pior que os outros e tal, mas...
Ele é mais desinteressante.
Quando chega no arco final em si... É que começa a cagar tudo, que são os dois volumes.
Mas é comprido? Volumes. Tipo, em termos...
Não,
de
não, volume. Então, não. Porque o final de Layer Game é tudo. Ele consegue ser corrido, ficar mal, fazer os personagens mal. Eu não sei nem... qualquer exemplo que eu possa pensar pra um final ruim, Layer Game fez.
Entendi.
Mas ele é corrido, mas ao mesmo tempo eu também tava vindo de uma sequência mais fraquinha.
Entendi. Teve uma curva que foi descendo aí.
Eu queria continuar dedicando esse micro espaço a finais apressados ou abruptos.
Sim, sim.
Porque eu acho que eles são uma categoria... eles dão uma sensação diferente do que um final ruim que foi constantemente ruim. Porque se a história caiu e aí, tipo, a história só terminou mal, só porque terminou mal... Beleza, agora se ele terminou mal porque terminou corrido, é um gosto de que... Sabe quando você compra uma pizza e aí você guarda um pedaço pra comer no dia seguinte, você vai comer e não tem mais o pedaço lá? Sabe? Tipo, tá faltando alguma coisa, sabe? Sua vida girava em torno daquilo ali por um instante e aí não tem mais. Pense, por exemplo, em Shaman King. Eu gostava do mangá de Shaman King. E aí, tipo, eu tava empolgadaço lendo. E aí, de repente, acabou o mangá original. E de repente acabou, eu... Caralho, não é possível. Não acabou essa história, sabe? O autor, ele decidiu, em vez de sair correndo e fechar as coisas, ele só falou, parou a história aqui, e aí, vamos ver o que o futuro vai dizer. Aí, no final, ele teve a possibilidade de finalizar direito a história. Mas...
Ricardo Nogol definitivamente entra nisso, sabe?
Sim.
Aí, aí terminou, tchau, tchau.
Puta, isso é muito triste, esse final. Acabou, né, gente? Acabou.
Acompanha o próximo trabalho de não sei quem fez aí, né? Curiosamente, tem um lado de final complexo que eu talvez já queria introduzir, já que a gente conversou um pouquinho, pelo menos, sobre tamanho e tal, que é meio que o nível de importância do final. Isso é algo que eu vejo muito pouco comentado, sabe? Porque eu acho que é bem mais complexo. Alguns mangás necessitam mais de um final super conclusivo e que amarre a história inteira, uhum, do que outros. Existe, uhum, isso, né?
Sim, claro. Existe principalmente pelo tipo de história, né? Se a gente for pensar em histórias, entre aspas, mais simples, como... o mangá de romance, o mangá de porrada, o mangá de esporte. É meio que natural o final, sabe? Você sabe, uhum, o que meio que vai acontecer no final. Então o final em si não é tão importante, acaba sendo mais a jornada, os personagens, sim, etc. Sim.
Ou coisa episódica, tipo Frank e Fran.
Sim, que não tem um plot pra se resolver, no caso, já é meio... não tem muito como terminar, no caso, de verdade.
O Sakamoto Desuga, por exemplo, é super episódico, etc. Esse tipo de história não é importante tanto se o final ele entrega ou não entrega. Porque, por exemplo, Sakamoto Desuga mesmo, que acabou de me ocorrer aqui. Vocês terminaram de ler, por acaso?
Sim, 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 sim.
É tipo um final que você fala, ok, acabou o mangá, sabe? Não tem nada... É meio que um abrupto, por assim dizer. Mas eu não me sinto incomodado, porque, sim, não parecia relevante, sabe? Porra, ter que encerrar a história do arco de história do Sakamoto. Não, sabe? Não existia.
Sim, sim. Inclusive, o final do Sakamoto até fez algo interessante, né? Fez algo digno de ser com que ele ia terminar a história.
Algo talvez até mais simples ainda, por exemplo, o Gokicha, que é aquele mangá da Barata Moe. Eu tô pensando nele porque saiu uns capítulos recentemente, fazia muito tempo que não saía. E eu tô pensando aqui, se alguém me falasse, esse foi o último capítulo de Gokicha, ok, beleza. Durou o que tinha que durar, foi aquilo mesmo, né?
Sim.
Outro mangá que me faz pensar isso é Yotsubato. Tem uns capítulos desse mangá que eu penso, ok, eu aceito o mangá terminar aqui. Parece adequado. Aquele mangá aquele capítulo que tem aquela página da Yotsuba falando "What you're gonna play today? We are gonna play today", sabe? Eu penso, o mangá poderia ter terminado aqui. Tá dizendo a ideia do mangá.
meio final Calvin Haroldo, assim, né?
É, exatamente, exatamente.
Que seria totalmente adequado com o mangá.
Agora, em histórias narrativas, né, que a gente acompanha a história por muito tempo, mesmo dentro delas, existem níveis, né? Não é um geralzão. Você mesmo chegou a falar isso agora, né, Estranho? Não é só os episódicos, né? É tipo, até um mangá de esporte tem isso, né? Vai terminar esse torneio e o mangá pode acabar. Beleza, né? E aí vai acabar.
Sim, é. Ou, eles perdem um jogo aqui e acaba o mangá, ou, sei lá, ganham um torneio, tem um micro arco depois e acaba o mangá. É meio que a gente sabe que uma hora vai acabar e, enfim.
E até onde vai acabar, né?
A gente quer ver o que vai acontecer. A gente quer meio que ver os acontecimentos e não ver o final, sabe? O mangá não vai necessariamente terminar quando a gente vê os acontecimentos mais importantes dele. Existem muitos exemplos do mangá de esporte e alguns que até discutivelmente se eventos que acontecem depois são legais, como por exemplo, alguém aí vai defender a Shield 21.
Vocês querem que eu responda?
Não vamos entrar no mérito de Agir 21. O Estranho só tá pescando aqui. Não, 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 então pode sair. Agora, o que eu queria talvez comentar especificamente foi o que eu pensei aqui. Não um gênero, eu tô inventando isso agora. Mas existem mangás que vivem da promessa, sabe? Tipo, existe alguns mangás que tem tipo, uma especulação do final bom?
Sim.
Um exemplo eu acho que é um pouco o que a gente fez com... Não é justo com o mangá, mas o que a gente fez com o Mario e com o Spirit Circle foi muito isso por muito tempo.
Exatamente. Spirit Circle, pra mim, teve a maior especulação possível do final bom de muitos. Pra mim, só não venceu Gantz, porque Gantz, ele se vendeu como... Ah, não, isso aqui vai ter um final. Espera aí. Vai ser final Lost isso aqui. Vai ser muito bom, vocês não têm ideia.
Uhum.
E foi uma bosta, sabe?
É, então, foi.
Durante o mangá inteiro, vai levantando dúvidas que são... São promessas para serem cometidas no final do mangá. E esses dependem muito mais do que outros, né?
Eu acho que a questão é meio que quantos payoffs a história tem em si antes do final. Tem mangás que vão guardando tudo, todas as conclusões, todas as resoluções de arco do personagem pro final em si, e aí pode parar tudo. Tem mangás que vão construindo momentos, tipo mangá de esporte mesmo, que cada jogo em si já é um grande momento por si só. Então... Esse jogo em si não vai perder a sua força se o final for ruim.
O que eu acho que até explica um pouco algumas características dos mangás, explica um pouco essas situações, porque eu já vi muita gente falando sobre mangá de forma geral tem final ruim, sabe?
Sim.
A maioria, estatisticamente, a maioria dos mangás você vai falar, final ok. Principalmente esses que a gente comentou, né? De
shonenzão,
romance, essas coisas mais, entre aspas, genéricas, não tô desmerecendo, isso que alguém fica nervoso, porque eu gosto também dessas coisas. Porque justamente eles têm esse formato de publicação que eles são vários sobe e desce, sabe? Tipo, um novo arco de acontecimentos, aí isso aqui se conclui, um novo arco de acontecimentos se conclui. E aí se no final faz um arco ruim e a história se conclui meio ruim, dá pra descartar isso e curtir todo o resto, sabe? Tranquilamente.
Sim, sim.
Agora, quando
sim.
A gente pensa em histórias ou mais curtas, né? Ou que são, pode ser mais longas, mas é uma grande história contínua, né? Tudo, nada se resolve no meio da publicação dela, sabe? Ela pode ter até uns micro arcos ali de acontecimentos, mas tudo vai levando até o final, sabe? Tudo depende de encerrar certo aquilo. Muitos mangás são genéricos e têm finais ruins, então isso explica as pessoas terem a impressão que o mangá tem final ruim por causa da forma como eles são publicados. E aí, meu ponto era só esse mesmo, dos genéricos com muitos finais ruins. Eu acho que o peso tá por causa disso, né? Da forma de publicação. Que eles não têm uma promessa pro final. E aí, trazendo pra pergunta que o Judeu fez da questão dos mangás que fazem a promessa, esses são os mais perigosos, né? Esses são os que,
sim,
quando chega no final, se eles cagarem, aí caga a história mesmo. Eu consigo ver o peso, a diferença desse peso, por exemplo, no Hikaru no Go, que a gente citou, com o Liar Game, sabe? O Liar Game, ele até tem arcos, e aí dá pra você ir curtindo os arcos, mas ele tava levando uma pergunta pro final que era muito importante, sabe? Tinha que justificar a história inteira no final. Enquanto o Hikaru no Go não precisa justificar a história inteira no final. A história é o que aconteceu já. O que aconteceu é o que já se justificou por si só. E aí o que acontece no final é o final.
A gente viu o desenvolvimento do Ricardo. Essa parte que foi a parte que o mangá fez bem feita, o final ter sido meio abrupto não vai impedir que o desenvolvimento do Hinakari aconteceu.
É. Inclusive, a promessa que o mangá fez, ela foi, era baixa, sabe? Tipo, o mangá prometeu, a gente vai ver o desenvolvimento do Hikaru. A gente viu, e aí ele teve um final meio abrupto, sabe? Mas, em tese, a promessa foi cumprida, sabe? Tipo, o que o mangá prometeu, cumpriu. Agora, Liar Game, eu imagino que fez uma puta promessa. Não, vou explicar um negócio aqui.
Animal Land, esperam. Meu Deus, né?
Exatamente. Eu ia falar de Animal Land agora, exatamente. Que meio que esse, pra mim, é o maior problema do Animal Land, no final das contas. Porque meio que desde o comecinho, tava fomentando isso, sabe? Duas coisas, Primeiro, a gente vai ter um puta arco desse personagem aqui, que vocês não tem nem ideia. Vocês vão ver. E a segunda coisa, esse arco desse personagem vai levar pra uma resposta de um dilema que ninguém na sociedade resolveu, mas vai ter a resposta no meu mangá, sabe? O cara ia resolver problemas sociais e vegetarianismo, um monte de coisa no mangá dele, e tava prometendo isso meio que, né?
Um outro exemplo que me ocorreu aqui agora, eu não sei se vocês leram até o final, mas é I Am a Hero?
Não terminei.
Eu li até o final, sim.
Ele meio que acaba e não entrega, sabe?
Nada,
Ele monta um monte de personagens e aí ele faz um clímax tão whatever com esses personagens que enfraquece bastante o mangá, na minha opinião, assim. Eu não gosto muito do... Eu gosto de vários momentos de I Am a Hero, mas aí uma boa parte ali do final, pra mim, já tava perdido já, sabe? Ele foi colocando os personagens desinteressantes, foi um bom arco final meio chato, e o final em si é meio que...
É whatever.
É meio que whatever, né? Então...
Pra mim, I Am a Hero... Desculpa forçar essa ideia da promessa aqui, mas ele meio que esqueceu que ele tinha a promessa do protagonista, e aí, não, mas eu vou trabalhar esse negócio que é mais interessante, esquece o protagonista. Mas o protagonista era a coisa mais interessante no final das contas, sabe?
Aquela outra galera que ele vai apresentando não é nem um pouco interessante.
Não, e aí fica, mas não, olha, eu fiz isso aqui também, é legal. Mas não, cara, eu queria outra coisa, né? Não foi isso que você prometeu. É interessante isso de, pra mim, esse aspecto de alguns mangás dependerem mais do final do que outros, porque você comentou aí rapidamente, Luke, sobre Inside Mari, e esse é um que moldou pra mim, que eu acho sobre o final conforme o tempo. Eu não sei como foi pra vocês. Porque a primeira vez que eu terminei de ler Inside Mari, o mangá foi ok, mas eu acho que dependia muito do final, e esse final foi meio ruim. Só que depois de reler, depois de conversar com vocês, primeiro eu achei o final melhor, e depois eu achei, quer saber, eu acho que ele não dependia tanto do final assim, no final das contas.
Ele não dependia tanto do final esse último capítulo, essas coisas, mas ele dependia muito de como algumas coisas iam ser resolvidas tematicamente, assim. E o que acontece antes do final em si? Como o mangá decide terminar em si, eu acho que acaba sendo um pouco secundário em relação a isso.
Porque meio que a dúvida, meio que o final de Inside Mari, depois que eu fui pensando sobre ele cada vez mais, e depois que a gente leu a obra completa, você percebe que o final de Inside Mari aconteceu meio que na metade do mangá, sabe? A promessa era, a grande dúvida do mangá, o que tá acontecendo com essa menina? E é meio que resolvida na metade, principalmente depois de você reler, você percebe isso. E aí o resto é só coisas interessantes.
Sim. Um pouco que nem a Konohana, talvez, né? A Konohana meio que foi isso também.
A Konohana, verdade. A Konohana tem aquele capítulo que a gente considera quase um extra, que a gente gosta. Eu acho um capítulo interessante, mas que como final de uma história, ele não é muito relevante ou coisa do tipo.
Sim. Esse é outro aspecto que acho que seria interessante até a gente conversar, saindo um pouco dessa ideia de mangás que dependem do final ou não dependem, né? Coisas extras, né? Aí entra justamente pra mim a ideia de Aishi de 21, né? Tipo, um mangá que, ele teve um final, mas ele continuou, sabe? Tipo, é assim que eu vejo a Shield 21. O que você acha disso?
É porque a Shield vem com essa ideia da Copa do Mundo e tudo mais. Eu acho que ela combina com o mangá. Eu acho que ela era meio desnecessária, mas ela combina com o mangá ainda. Um pouco das temáticas de confronto e tudo mais. Não é bem feito, é corrido e tudo mais. Mas eu acho que ela ainda combina com o mangá. A questão de Shield pra mim é que ele tem esse final corrido. Aquilo que eu falei, ele é só corrido. Eu tô ok com tudo que acontece no final de Shield. Eu só acho ele mal executado. Mas o final de Shield eu acho bom. O último capítulo, o epílogozinho, que diz o que aconteceu com os personagens. Acho ele bonitinho. E eu acho que isso compensa um pouco as coisas. Eu fui considerando que o aconteceu antes não é muito relevante negativamente.
É, eu vejo bastante gente se referindo assim com Rurouni Kenshin, ou Samurai X, que aí estamos no meio de uma polêmica aí recente, mas muita gente, a maioria das pessoas que leram odeiam o arco do Enishi, né, que ele vem depois do Shishio. É um arco que de qualidade é muito pior que o arco do Shishio, mas as pessoas gostam da conclusão, sabe, do capítulo extra que vem depois. Isso até acaba sendo uma característica bem comum de publicação do Japão, né? Ele sempre, acabou a história, mas vamos meter uns extras aqui, sabe? Então mete um ou dois capítulos extra ali pra... A história acabou, oficialmente acabou, e aí tem esse extra que é meio que um final, talvez. Ou algo que acrescente mais a história, né? A Konohana tem isso, o Han, Tohairu Sekai é um volume de praticamente.
O próprio Tenth Century Boys, pra mim.
O 21st Century Boys talvez seja um micro mangá disso, né?
Death Note, ótimo exemplo, que tem gente aqui até hoje fala, Death Note, aquele mangá de 7 volumes incrível, né? As pessoas acham que aquele é o final e acabou, sabe? Não precisa de mais nada. Como é que vocês acham que isso pesa pra vocês falarem que o mangá é bom ou ruim, quando podia ter terminado aqui, mas continuou?
A qualidade do que veio depois, basicamente.
Se o que veio depois, assumindo que o que veio depois é ruim, ou sei lá, no mínimo desnecessário.
O quanto ruim, eu acho que cabe naquela discussão do arco ruim no final. É meio que só muda a posição de onde tá, né? Se tem um arco ruim no final e o final em si é bom, ou aí nesse caso é o contrário, né? Tem um final bom e aí tem um arco ruim depois do final, que é desnecessário. Só muda a posição, acho que a equação permanece a mesma.
Você acha que tem alguma validade em alguém que fala final de Death Note é o sétimo volume, por exemplo?
Não, tô falando merda.
Essa é uma longa discussão. Mas o final de Death Note. O final de Death Note é muito bom, inclusive. Sou super defensor dele.
Sim.
A gente tinha que fazer um julgamento disso, né? Agora que eu lembrei que a gente já tinha conversado sobre isso em algum momento. Alguém precisa de alguém que acha que o mangá tinha que ter terminado no meio ali.
A gente não conhece ninguém tão errado assim, não.
Pra mim é a diferença que o mangá termina a história meio mal, mas ele se despede dos personagens bem, de alguma forma. E pra muita gente isso acaba sendo muito importante, porque criou esse apego com os personagens e com o conceito do mangá. E então, mesmo que a história tenha terminado meio qualquer coisa, você ainda fez um send-off legal com os personagens, colocou eles num lugar adequado, você entendeu como eles terminaram a história.
É meio que a diferença, não defendendo um ou outro, mas... dizendo a percepção das pessoas em relação ao final de Naruto e final de Bleach, por exemplo.
Eles
são quase essencialmente a mesma coisa, mas a galera curtiu muito mais o de Naruto do que o de Bleach, porque o de Naruto ele deu o encaminhamento ali, fez o fanservicezinho do jeito que era pra fazer. Sim. E Bleach não conseguiu fazer isso de jeito nenhum, né?
E dá pra fazer melhor do que Naruto fez, por exemplo.
Com certeza.
O Fullmetal fez bem direitinho isso, depois de terminar a história bem, inclusive.
Exatamente. Fullmetal é definitivamente o melhor exemplo disso, com certeza. Entra aí, talvez, até no mérito do epílogo, né? Como a grande chave final, né? Às vezes, tudo ruim, mas, pô, deu uma trancada tão gostosa que eu até esqueci que foi ruim, sabe?
Exato, porque aí você tá... Muita gente se importa muito com o personagem, sabe? Se criou esse apego muito grande, então... Precisa ter um final legal pra eles.
Mais ainda do que a resolução do conflito, né? Porque, sei lá, eu lembro quase zero de qual foi a resolução do conflito de Fullmetal, sabe? Eu lembro mais. Eu lembro pra onde os personagens foram, que as coisas que aconteceram, mas a resolução, tipo, como eles derrotaram o inimigo final, nem lembro. Lembro vagamente ali de alguma coisa que fizeram, porque acaba sendo menos relevante, né? Acaba sendo que, pô, era importante resolver, é importante resolver bem, foi feito bem no mangá, mas pra ser memorável, isso aí é a parte que a gente não precisa lembrar, sabe?
E não é nem. Não tô querendo nem dizer questão de só fanservice pro público que adorava. Pode ser um final ruim pro personagem também. Mas precisa ser determinada a história daquele personagem de alguma forma adequada.
Como Death Note. Exato. Isso que vocês falaram de encaminhar bem o personagem, a autora de Fullmetal, ela tá fazendo de novo, quando ela conseguir terminar esse mangá, porque ela não termina nunca, né? O Gin no Sage, ela tá publicando ainda, mas ela tá endereçando tantos personagens que o mangá já tá praticamente terminado, sabe? Você lê eles e fala assim, ok, agora ela só precisa terminar mesmo, porque tá tudo terminado, sabe? Todos os outros personagens que rodeavam já estão encaminhados, estão com seu destino definido. Quase todo mundo já tá com o arco concluído, falta só concluir o do protagonista, sabe?
Inclusive, está muito bom. Ela precisa terminar logo esse mangá.
É, um dia ela termina isso aí.
Eu tava pensando aqui num bom exemplo de mangás com final bom e um que todo mundo sempre fala porque é verdade. E ele acerta nas duas coisas no final, né? E no epílogo é o Hoshi no Samidare, né?
Esse pra mim é o exemplo perfeito de final bom. Pra qualquer coisa.
Sem entrar em spoilers, porque pra mim também, talvez é o exemplo perfeito de um final bom. Por que num nível mais abstrato vocês acham que o Hoshi no Samidare tem um final tão bom?
Porque eu acho que ele conclui bem todos os aspectos da história. Ele é um final que é o clímax em escala do mangá. Ele é um clímax em questão de plot, resolve todas as questões de plot. Resolve o mangá tematicamente também, todo o conceito de amadurecimento. E coloca os personagens no lugar certo. Então, qualquer nível que aquela história estava sendo contada, ele termina bem.
É. E conseguiu fazer tudo isso, tipo, no último volume mesmo, sabe?
Sim.
É.
Desde o nível Battle Shonen do mangá até o nível Coming of Age do mangá, ele fechou os dois da mesma forma, muito bem.
Sim.
O que, talvez, é que a maioria dos mangás... Por isso que é tão bom, porque tipo, mesmo mangá bom, ele acaba tendo que espalhar tipo, essas várias resoluções em vários volumes, né?
Então, ou acaba se focando só em uma.
É, no final, né? Por exemplo, o excelente caso de Fullmetal Alchemist é meio que só a resolução dos irmãos, o último volume, sabe? O resto meio que já foi decidido antes, né? Então, o Scar meio que já tava resolvido, o próprio Cara do Fogo ali, como é que era Mustang. O nome? Mustang já tinha sido resolvido bem antes, e aí o último volume era só dos irmãos. Eu acho que não saberia tão melhor o final, ou pelo menos mais impactante, né? Porque é tudo no último volume, sabe? Todos fecha tudo ali, né?
Sim. E olha que a gente tá comparando positivamente em comparação com Fullmetal, e o final de Fullmetal é muito bom, e sim, o Samidare ainda é melhor.
A grande diferença aqui, falando então sobre mangás ruins, né, o tema do programa, é que a maioria tenta fazer isso que Hoshi no Samidare fez, sabe, de enfiar todas as resoluções no último volume, mas simplesmente não dá.
Sim.
O cara não consegue, né?
É tudo questão de saber equilibrar tudo, né? Essa é a parte complicada, né? Porque às vezes dá pra você enfiar tudo em um volume e às vezes não precisa nem de uma resolução tão completa, sabe? Pode ser uma coisa mais vaga, como por exemplo, Koko no Hito. O último volume de Koko no Hito, ele meio que não termina, sabe? Ele deixa muitas coisas meio vagas, assim. Mas ele termina ao mesmo tempo, sabe? Ele termina não terminando, sabe? Não precisa mostrar algumas coisas, a gente sabe coisas que aconteceu em off, e aí a gente vê o caminho do personagem, e é isso aí, pronto, encerrou, não precisa de mais nada. A gente precisa saber o que aconteceu com todos os amigos dele, não precisa saber o que aconteceu, sei lá, o que o mundo achou do que aconteceu com ele, não é relevante, sabe?
Sim. Ele terminou o que importa só mesmo.
Ele terminou o que importa, exato.
Tem mangás que não precisam de tudo, de fato.
É saber entender o que o mangá precisa e fazer aquilo, sabe? E parece que os mangakas acabam fazendo o oposto, né? Eles querem terminar e aí vão... Ah, não, tem que terminar tudo aqui, joga tudo aqui, sabe? E nem sempre precisa. E às vezes... Mas é um problema, né? Por ter mais coisas que eles querem resolver é um problema. Ou às vezes, ter menos também é um problema. Então fica nesse... Tem que achar o sweet spot ali, né?
Sim. Ainda é uma decisão válida pegar um aspecto do mangá e terminar ele em grande destaque. Sei lá, Akunohana não... Desconsiderando o valor do final extra, eu acho o final de Akunohana muito bom. Porque ele pega um conflito específico do mangá e vai com ele até o final pra ser como vai terminar aquela história. Que era a parte mais importante do mangá.
Concordo. Ou até o seu queridinho aí, Solanin, estranho. Vários personagens simplesmente ficaram em aberto, né? Tipo, meio que todos, né? Mas vários ficaram meio que com o seu conflito não fechado, né? A gente não tem a mínima ideia de como eles vão lidar com as coisas ali pra frente. A protagonista você meio que entende, mas vários dos outros meio que não, né? Mas realmente não importava, né?
Muitos mangás bons não precisa fechar mesmo, né? Por exemplo, sei lá, Yokohama Kaidashi Kikou, que é um outro mangá muito bom. A história, ela, ela era meio episódica, então meio que dá pra encerrar meio sem nada, mas encaminhar não encaminhou nada, né? Tipo, encaminhou, é isso aí, futuro segue, sabe? Que é meio, mais ou menos o caso de Solanin, final... né? Tipo, ah, o futuro segue aí, né? É isso aí.
No final de Okohama passa a ideia do mangá do jeito dele, não tem o que encaminhar, mas... É.
Sim.
Acho que essa é outra parte importante, né? O final precisaria passar a ideia do mangá, de alguma forma.
Ele tem que ressoar com o resto do mangá, de alguma forma, né? Ele tem que saber ressoar. E nem sempre as pessoas conseguem. Vamos jogar mais exemplos de final ruins? Eu tava olhando minha lista aqui e me ocorreu... Pode ser polêmico ou não, mas... Yu Yu Hakusho. O cara meteu um fuck you pro leitor, né? Tipo... Torneio final. Puta, olha esse torneio que tá vindo, os caras fodões e... foda-se o torneio, né? E aí cagou, o protagonista perde no meio do torneio, dorme, acorda, o torneio já foi resolvido e acaba o mangá, sabe?
Eu tô procurando um exemplo que alguém aqui tenha lido. Um exemplo de final ruim pra mim é, muito ironicamente, Good's Ending. E o pior é que Good's Ending é um exemplo que o mangá... Teve um final bom. Ele...
O final é bom mesmo, eu acho.
É mais ou menos. É que ele tem um arquinho antes do arquinho final, que é bom. E o mangá poderia ter terminado a história ali. E ele não termina pra criar um outro arco que esse em si não é bom, sabe? Aquele problema já tava com a garota e cria um conflito novo pra ele ainda ter que resolver alguma coisa, sabe?
Qual que
e
era esse novo
era
do ex?
Não, o do ex é o antes. Mas ela é levada pra casa antiga dela porque os pais não aceitavam e ele tem que viajar pra outro lugar.
Ah, eu lembro vagamente disso. Eu lembro que o do ex, ele meio que ficou meio zoado também, hein, o arco, o penúltimo... Que eu achava que era o último. Que aí virou um negócio meio de vilãozinho, sabe? Tava um negócio muito estranho ali.
Sim, é um pouco problemático também. Mas eu acho que ainda terminava a história melhor do que como terminou de verdade.
Mas eu gosto do final mesmo. Que, tipo, mostra... Ah, o que aconteceu no futuro? E aí fica e aí ele dá a entender que talvez não esteja tudo bem, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto disso.
É aquela questão de despedida que a gente falou, né? O arco final é ruim, mas tem essa send-off os personagens, esse epílogozinho que é decente.
Sim.
Uma coisa que me veio à cabeça que você tava falando de mais é menos. Eu só queria falar de novo do final de Naruto, porque tipo, ele tem um epílogo ali que ele deixa os personagens bons, mas tipo, todo o arco da guerra final, ele é tão isso de não, vou fechar tudo, que o cara até abre coisas que ele já tinha fechado pra fechar de novo, sabe? Tem os personagens ali que ele já tinha totalmente fechado os arcos. Não sei se vocês lembram, mas na guerra, sei lá, tipo, ele ressuscita um monte de personagem que Zabuza volta pra dar o mesmo arco de novo pro Kakashi, sabe? Mano, já foi, você já fez isso. Eu não sei o que você fez isso de novo.
É o Itachi mesmo, né?
É, tava totalmente resolvido o negócio dele com o Sasuke até, sabe?
É, pô, acabou de tudo aqui, não, vou trazer de novo pra conversar tudo de novo.
Definitivamente, um mangá que eu não poderia deixar de citar falando sobre mangás finais ruins é Soul Eater, né? Já falei, mas eu definitivamente queria falar de novo. Porque...
Qual das categorias que o Soul Eater entra, Judeu?
É, eu não vou ler esse mangá nunca justamente por causa disso, então...
Ele entra em cumprido demais, caiu a qualidade muito e por longo tempo. Ele entra na categoria de prometeu e não cumpriu.
Uh-huh.
E ele entra na categoria de final que meio que trai o mangá inteiro. Ele entra,
Então.
Várias. É tudo.
É tipo a Lara Game.
O final, temo um pouco falar isso, mas ele era muito uma reconstrução do Battle Shonen. E aí o final foi full Battle Shonen, Deus Ex Machina e todos, okay, sabe?
Uma coisa que eu queria comentar é que a gente tá falando de finais ruins, mas eu tava olhando minha lista e tem mangás que tem um final que eles são tão qualquer coisa, eles meio que terminam o plot, mas eles fazem da maneira mais básica possível. Eu acho que isso acaba sendo quase tão ruim quanto, porque acaba deixando o mangá saindo tão qualquer coisa da sua mente. Eles não fazem isso de se focar em algum aspecto importante e terminar ele bem. Eu não sei se o Stan vai concordar comigo, mas é que eu li esse mangá esses dias. É Bloody Monday. Bloody Monday original, mas o final, a última temporada.
A última temporada. Ela. É isso aí mesmo. É bem qualquer coisa.
Tipo, fecha
o plot. Teve uma história aqui, aí concluiu essa história, é isso aí, acabou o mangá e falou, porra, mas tudo aquilo era tão mais interessante antes, né? É meio underwhelming, né? É meio.
Não tem nada exatamente errado. Ele pegou o plot que ele tinha, terminou os personagens, mas, sabe, não fez nada de muito interessante pra terminar essa história.
Não.
Fez a versão mais básica possível.
De fato. Eu tô lembrando de outro exemplo, que é um final assim, ele tem um problema de um arco meio ruim por um bom tempo no final. Ele tem o um negócio da promessa que não cumpre. E desse final que é qualquer coisa, que pra mim é o Koe no Katachi. Ah, Koe no Katachi, ele tem um bom arco meio ruim ali no meio. Ele é um final que é um mangá que promete e não cumpre. E aí o final é tão qualquer coisa que eu nem lembro como que termina o mangá. Eu não sei o que acontece no final. Eu não sei nem se ele encaminha os personagens ou não. Eu não lembro nada de tão qualquer coisa que é esse final. É.
Eu só vou discordar da parte que o arco no meio é ruim, porque eu gosto do meio. Mas eu concordo que o final é ruim. E o problema de Koe no Katachi é que eu acho que ele termina o mangá antes do final. Tem aquele capítulo que termina a história do protagonista com X caindo e tudo mais. E aquilo é um final bom pro mangá. Só que ainda tem coisa depois. Ele vai meio que terminando muito aos poucos os elementos e o final em si acaba sendo realmente qualquer coisa.
Sim. Você falou aí, Luke, sobre... final que é qualquer coisa. E eu acho que pode ser pior do que um final que tentou demais e não conseguiu, mas só se a obra é melhor do que isso. Porque, tipo, quando é ruim, eu meio que aprecio um final. É, ok, vai. Por exemplo, Fairy Tail terminou. E o final é o final mais qualquer coisa da história dos finais.
Nossa, é triste, não é?
É 100% qualquer coisa.
Mas é triste, mas eu meio que apreciei isso, não, sabe? Que não. Ele não tentou.
Mas é porque você é beat do Mashima. Sim, ele batia em você e você mulher aceitava. Malandro. Você aceitava.
Eu falei brincando, meio brincando, essa parte de ser quase tão ruim. É só porque tem essa parte de decepção, né? E você não tem nem algo pra reclamar nele. Você só fica... acabou a história.
Sabe que é polêmico sobre final... talvez seja polêmico mesmo. Mas esse final de não entregar tanto é as obras mais longas do Junji Ito. Que é aquela coisa, né? Como que você encerra o negócio de horror? E aí é meio difícil, né? Às vezes fica meio... Porra, será que acabou mesmo? Não tá muito claro se ele entregou o que precisava entregar. Sabe, sei lá, um Uzumaki da vida.
Não, é um bom final,
mas ele entrega... Não.
Entrega.
Lá, não falta alguma coisinha ali, não sei.
Se você escutar o seu enquadrado de Uzumaki, você fala exatamente o contrário, inclusive.
É, eu sei, mas é porque tem gente que não gosta do final de Uzumaki. Eu tô trazendo o ponto dessas pessoas.
Ah, tá, achei que você tava falando isso. Eu tô
fazendo contraponto aqui, eu não acho o final ruim. Mas, por exemplo, o final de Gyo também, eu sei que é meio... acabou, era isso aí, o final, né? Será que não tá faltando mais alguma coisa aqui pra acabar a história?
Um exemplo talvez melhor de autor que tem esses finais do que o Junji Ito é o Nihei.
Não, o Nihei é 100%, né? O Nihei é aí e acabou o mangá. Tipo, aconteceu tudo isso aqui e acabou o mangá.
Mas os mangás do Nihei estão em que categoria de precisa do final?
Não, zero. Se não precisa do final, o Malemar precisa da história. Precisa só do desenho dele.
Não, eu acho... É interessante, porque a necessidade do final nos mangás do Nihei é meio que um ponto de interrogação. Eu acho que... Eu não sei se precisa ou não. Talvez sim, talvez não. Mesmo porque, às vezes, talvez ele entregou e eu não entendi também, sabe? Tipo, tem muito disso nas obras dele, né? É confuso. Às vezes não é tão claro quando um final é ruim ou não, né?
Ó, eu queria trazer uma discussão pra finalizar, se vocês aceitam. Que é, quais mangás hoje, em publicação, vocês acham que corre o risco de cair em alguma dessas categorias por questão de promessa, por exemplo? Tipo, ó, essa história depende muito do final. Se não entregar, vai ser um mangá que eu vou me decepcionar, sabe?
Você tá me pescando aqui, eu sei o que você tá fazendo... Eu sei muito bem o que você tá fazendo.
Sério?
Eu não vou falar. Eu não vou falar do Dororedoro, não.
Ai, ai.
O Dororedoro vai terminar muito bem, você vai ver. Mas se é pra ser 100% honesto, você corre um risco ali, né? Não vou mentir, não. Mas é difícil. Porque ele meio que já entregou o final. E foi meio underwhelming, não foi a melhor coisa do mundo, né? Mas o pior já passou, sabe? Agora só tem lugar bom pra ir, eu acho.
É, por exemplo, eu vou propor um exercício mental aqui. Vinland Saga... Talvez não necessariamente esteja ruim, mas ele está, obviamente, abaixo do que foi seu auge por questões, né? Porque o auge dele foi muito auge. Vocês acham que se ele continuar no nível que ele está agora, ou der uma queda, por, sei lá, mais 10 volumes, vocês ainda vão considerar um mangá bom?
Sim. Pô, bom, no nível que tá, eu não acho... É que
não, abaixo do nível de agora, né? Por exemplo, sei lá, cair e entregar um final meio, ah, e chegou lá no Vinland e acabou o mangá, sabe? Sei lá.
Acho que depende do quão abaixo.
Underwhelming. Você acha que é possível? Dá pra estragar esse mangá? Ficar ruim, é isso que eu tô dizendo, dá pra estragar esse mangá?
É, tem que fazer muito esforço.
Sempre dá, mas acho que ele teria que fazer muito esforço. Eu concordo com você, Luke. Porque mesmo agora ele só tá meio confuso, sabe? Mas ele, eu acho que, no fundo, eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo. Não é a primeira vez que eu penso isso nesse mangá. Esse cara sabe o que ele tá fazendo? E aí no final, ah tá, ele sabia assim. Sim. Eu acho muito difícil.
Vocês quanto à pergunta que você fez, eu só queria dizer que quando o judeu ficou pensando que era bait pra Dor Roedor, eu pensei que era bait pra Promessa Neverland. Eu confio em Promessa Neverland ainda, mas eu tenho medo de Dr. Stone vir com uma revelação de plot meio zoada daqui pra frente.
O Promised Neverland, ele é curioso porque ele tá na categoria meio que Battle Shonen, mas ele tá no rolê promessa também, né? Que nem foi meio Death Note. Death Note foi meio assim também, né? Ele tá na categoria de meio que arcos e tal, mas ele tá também na categoria promessa, sabe?
É importante. Neverland, não.
Ah, ele precisa um
pouco. Não, ele tá bem promessa.
Ele precisa, mas eu não sei o quanto ele precisa exatamente.
Tá inflacionando. Essa bolha pode estourar. Não é brincadeira, não.
Mas é sério, eu tenho medo do Dr. Stone, porque essas histórias de survival pós-apocalíptico sempre podem vir com uma resposta muito zoada pra explicar por que o mundo tá do jeito que tá.
Não sei, sempre... não como sempre pode, mas como sempre vem, né?
Viu? E agora, pra finalizar, polêmica, hein? Se o One Piece for final merda, cagou o mangá inteiro.
Mano, eu acho que essa é a altura do campeonato. Todo mundo sabe que o final de One Piece vai ser ruim.
Não, o final de One Piece vai ser ótimo. Eu sei qual é o final de One Piece já.
Vocês têm umas teorias aí sobre o final de One Piece? Não tem como... Puta, mano. Teria que
não
ser...
tem como ter o payoff de 800 capítulos, que provavelmente vai ser 1.200 pra mais quando acabar. É isso.
Porque, pensa, só, sei lá, matematicamente falando, o cara precisa de no mínimo um volume de epílogo só pra deixar todos os personagens no lugar certo. E só um volume de epílogo já é uma ideia idiota, sabe? Então esquece, não tem mais, sabe? Não tem um final perfeito pra One Piece mais.
Não tem um final perfeito, mas eu ainda acho que One Piece pode terminar muito bem. Eu não. Quer dizer, eu não tenho certeza que vá. Mas eu não vejo nada impedindo One Piece de terminar bem.
Nossa, agora que eu tô pensando. Mas, enfim. Se o Oda não consegue terminar um arco aleatório, quando chegar no mangá, no arco final do mangá, quando tipo... Ah não, resolveu o conflito. Não. Ainda não. Aí tu vai trazer um monte de coisa.
Não, o arco final de One Piece vai demorar 10 anos. Eu já tô preparado pra isso.
O cara não vai conseguir, né? Se fala assim, não, agora os caras vão fazer a aposta, né? O mangá acaba agora em 20 capítulos. Aí 20 capítulos depois, eles estão correndo 20 capítulos atrás.
Essa é a minha aposta, porque o Jedi hoje tá 50.
Tá olhando ainda pro One Piece, sabe? Tipo, ah não, tá ali o One Piece, mais 10 capítulos. Aí 20 capítulos depois, ah não, ainda tá ali o One Piece, daqui a 10 capítulos vai acabar. Aí 10 capítulos depois, não. 10 capítulos, ele fica sempre adiando, sabe? Não, agora tá acabando. E não vai nunca acabar.
É verdade. Mas respondendo a pergunta...
Isso, só rapidinho, isso sem falar dessa enorme especulação que é, tipo, o que é o One Piece. Não existe uma resposta pra isso que seja satisfatória a mais, depois de 800 capítulos.
Existe, é sério, esse final de One Piece, se acontecer, eu vou achar ele muito bom.
Não, mas você tá achando... Você tá fazendo a pior coisa possível, Luke, que é você acreditar que é alguma coisa e considerar bom por isso, sabe? Porque é só vir qualquer coisa diferente que aí já vai te decepcionar.
Não, eu falo brincando. Inclusive, se for a teoria que eu vejo igual, eu ia ficar muito triste porque eu já ia saber.
Não, mas esse aí cai no problema de Lost que existiu, que os autores quiseram... Ah, não, ninguém pode adivinhar o final, então vamos fazer um negócio super diferente. Não, tipo, quando adivinharam o final, a galera pensou muito pra chegar naquele final e talvez fosse o melhor final mesmo, sabe?
Sim.
É, então, o problema de One Piece é que as pessoas já especularam demais sobre o que é One Piece. Vai ser muito difícil surgir. Vai ser muito difícil ele surgir com algo novo.
Sim. Em relação ao final estragar ou não One Piece. One Piece, eu acho que é o Battle Shonen que mais precisa do final, sabe? Porque ele é o que mais tem essa promessa de ter essa revolução na história. Tem todo esse conflito do século perdido, esse confronto com o governo mundial. Ele tem muita coisa.
Ele tem um final material, né? Não é um final abstrato. Né? Então, por exemplo, o Naruto queria ser Hokage. É um final abstrato. Pode vir a qualquer momento quando o personagem quiser. E não necessariamente os arcos de acontecimentos precisam concluir com o Naruto sendo Hokage. Né? Pode ser uma consequência. Agora, achar o One Piece, ele é o ato do mangá. Sabe? Sim.
Então... Até porque achar o One Piece, o Oda já mostrou que é um passo pra alguma coisa. Quando o Marineford termina, o Barba Branca fala lá que o One Piece vai criar uma revolução no mundo e tudo mais. Então ele tá criando um negócio pra terminar esse mangá que vai ser de uma escala absurda. Ele já vendeu essa escala absurda pro terminar o mangá. Então ele precisa dela.
Isso sem nem isso, além disso, todas as pequenas promessas, né? Então, tipo, o Zoro virar o melhor espadachim de todos, qual é o negócio dos revolucionários, eles vão, vai rolar alguma revolução? O que, que vai ter isso?
Vai ser ao longo, vai ser no meio.
É que muitas das promessas de Mugiwara também terminam juntas, né? Chegar até Laftel resolve metade.
É, tudo. Não, ai.
Fica a dúvida aí.
Tem esperança. Aos 35 anos eu vou descobrir isso.
Só isso?
Tá sendo otimista.
Acho que é pra ser jovem, viu? 15 anos. Leitura de e-mails estranho.
Leitura de e-mails do episódio 220, Tribunal, o Povo contra Bakuman.
Sim.
Os e-mails, eles chegam no contato, @alquadra.do, e os comentários direto no site, alquadra.do. Não é muito difícil, é facinho de digitar.
Facinho. Recadinhos agora, né? Você vai ter uns recadinhos agora, né? Porque a gente finalmente é um podcast com quadro fixos, né? Então.
Exato.
Quadrinho ao quadrado, mês que vem, né? Não sei a data exata, mas o próximo, lembrando, vai ser sobre dois irmãos do Fábio Moon e Gabriel Bar, né?
Exatamente. Quem não ouviu o último programa até o fim, porque a gente contou isso depois dos spoilers, né?
Sim.
Então, caso você não esteja lá, você pode já se preparando e lendo Dois Irmãos. Teve também uma minissérie da Globo de Dois Irmãos, então você pode assistir a minissérie.
Mas essa minissérie não é baseada no quadrinho, né? Imagina.
Os dois são baseados
num livro, os dois, né?
Os dois são baseados no livro, mas eu sei que teve alguma participação do Bai do Moon em algum momento aí. Não sei.
Não, cara, talvez, não, da escola. Leia o livro, não vê o filme, não, cara. Ninguém está sendo cobrado. Você não precisa. Não vê o filme, mano. Porque não tem sentido nenhum isso, pelo amor de Deus. Não,
falei só pra. Só de e outro recadinho é que a gente vai antecipar o reenquadrado de Hunter x Hunter.
Sim.
O correto seria daqui a duas semanas, mas vai ser na próxima semana, que é justamente pra gente poder fazer a intercalação entre o quadrinho ao quadrado, mangá ao quadrado, quadrinho ao quadrado. Mangá ao quadrado, reenquadrado.
É.
Então, a gente vai fazer essa alternação, por isso a gente vai antecipar uma semaninha aí. A gente até em algum momento do passado atrasou uma semana, então a gente meio que tá voltando no schedule correto.
Verdade, você tem razão. Maravilha, então, cara, vamos lá pro Slowpoke Report, sessão aqui da leitura de peixe, que a gente lê coisas do passado ou não relevantes com o tema da semana. Como, por exemplo, eu queria comentar rapidinho aqui com você, a gente teve alguns comentários, ninguém muito agressivo não, mas só perguntando por que especificamente quadrinhos nacionais no quadrinho ao quadrado, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso ou não?
Não, eu acho que a justificativa a gente já meio que tinha dado algumas vezes, que a gente sente falta de conteúdo específico de quadrinho nacional. Na hora que a gente faz um programa e a gente abre pra qualquer quadrinho, aí a gente vai fazer de qualquer quadrinho. E aí a gente não vai falar de quadrinho nacional.
É
o que acontece com a maioria do site, de forma geral. Então na hora que a gente abre pra quadrinho, aí a gente puxa um espanhol, puxa o Black Sad, que é espanhol, puxa alguma coisa francesa, alguma coisa.
Os próprios americanos, né?
Mesmo. E isso já tem muita gente falando.
É.
Acho que falta um pouco de atenção. E esse tipo de atenção que a gente deu em Cachalote, esse tipo de atenção falta pro quadrinho nacional. E a gente quer meio que suprir esse espaço, até como um desafio pessoal. Eu quero me desafiar a fazer isso também.
O que mais me incentiva, com certeza, é pessoalmente. Eu quero saber mais de quadrinhos nacionais, sabe? Eu quero ter esse conhecimento. Eu quero ser o hipster dos quadrinhos nacionais. Falar, não, mas você não leu isso aqui, sabe? Tipo, isso aqui que é bom mesmo, sabe? que nem eu faço com os mangás. Então, com certeza tem isso no meio. E é claro, a falta de conteúdo, eu concordo. Principalmente no podcast. Eu acho que tem muito blog falando e só ninguém dá atenção porque ninguém lê blog. Mal escuta um podcast. Hoje em dia é YouTube só.
Sim, pois é. Então, a gente tá tentando fazer a nossa parte.
Maravilha.
O Diego Mendes Valério, ele mandou um e-mail perguntando onde ficam as artes dos fãs. Né? Porque a gente sempre fala que vai ter aí no post. As artes dos fãs, elas ficam no Facebook. Mas eu acho que a maioria das vezes o Judeu acaba esquecendo de upar lá.
É, não. A culpa definitivamente é minha. É porque eu upo o podcast um dia depois da leitura de a gente gravar essa leitura de e-mails. Eu sempre esqueço. Mas eu vou lembrar essa segunda-feira de upar lá, assim, vai ter as artes dos fãs lá no Facebook. Mas pelo menos dessa vez alguém, tipo, mandou no Twitter pra gente, né?
A gente até compartilhou nas nossas redes sociais. A gente vai incluir no post aqui que teve uma arte que chegou essa semana, coincidentemente junto com essa pergunta, que no, o autor, o nome do Twitter era Bruce Lee Jones. Eu duvido que o nome dele seja Bruce Lee.
Tomara, quem sabe.
Pode ser, eu conheço o Tom John. O Tom John não, é John Lennon. Eu conheci dois John Lennons na minha vida.
Eu conheci um Karl Marx, ó.
É mesmo?
É.
Que excelente. Enfim, ele mandou uma fanart de Hydro Case, que foi o mangá que a gente fez cancelado. Muito boa, muita boa, cara. Arte.
Que, puta, é meu rosbando agora esse protagonista aí que o Bruce Lee Jones desenhou. Amei, cara. Eu tenho vontade de fazer cosplay desse personagem agora. Juro pra você, na hora que eu vi, caraca, mano. Acho que eu podia fazer um cosplay disso. Eu nunca tive vontade, mas caraca, eu amei demais essa arte. Muito obrigado, viu?
Isso vai ser muito egocêntrico fazer um cosplay do negócio que você que criou.
Não, eu só criei história. Alguém desenhou, né? Eu tô fazendo cosplay do desenho, não da minha história.
Ah, tá. Então, quer dizer que o Takeshi, o Tsukumi Oba, pode fazer cosplay de Light sem problema.
Exatamente.
Ele só escreveu, ele não desenhou.
O Sávio Carvalho Siqueira, 24 anos, estudante de psicologia, Corumbá, Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que é Mato Grosso do Sul. Leu Histórias da Meia-Noite, né? Uma HQ com várias histórias curtas do Neil Gaiman. Ele disse que achou interessante, ele quer saber se gostamos do Gaiman, né? Essa pergunta sempre volta, né? O que a gente acha do Neil Gaiman, porque a gente comenta muito pouco, né? O que você acha?
Eu não li nada de quadrinho dele. Eu tenho Sandman, que é um pecado que eu ainda não comecei a ler.
Sim.
O livro, livros eu li só o Deus Americanos e não é minha xícara de chá.
Eu sempre fico meio receoso pra dar opinião sobre New Game, porque eu tinha lido só o primeiro volume, recentemente saiu o segundo, aqueles volumão grande definitivos de Sandman. O primeiro eu tinha achado bom, esse segundo eu não sei se eu gostei tanto. Eu acho que é um pouquinho superestimado, vou dizer. Eu não sou muito fã do New Game, não. Eu li aquele...
Deus Americanos com certeza é superestimado, pra mim, particularmente. Eu acho extremamente superestimado, mas...
Eu reli o primeiro volume de Sandman, tipo, umas 5 vezes tentando procurar o que todo mundo acha incrível ali. Eu não consigo, cara. Eu acho que é um pouquinho pretensioso demais. Sei lá, que não é que nem Watchmen pra mim. Watchmen, toda vez que eu leio, é realmente, isso aqui é muito bom mesmo, sabe? Tipo, isso aqui é bom. Uhum. Não consigo com o Sandman, não. Também li aquele 1906, que saiu do...
Ah, 1602?
É, isso. Desculpa.
Que é dos quadrinhos, dos super-heróis... É dele isso?
É.
Nossa, é muito qualquer coisa também.
Sim, exatamente. Eu não sou o maior fã do Neil Gaiman, não, desculpa. Mas de qualquer jeito, o Sábio Cavalo Siqueira também leu Mouse e comprou O Muro, Persepolis, Pílulas Azuis e está aguardando promoções pra comprar também, né? Cachalote e Retalhos. Maravilha.
Já põe dois irmãos nessa lista aí.
É verdade.
O João Miguel, ele disse que ouvia nós falando mal de Nisekoi e aí ele foi atrás de ler e acabou conseguindo ler com tranquilidade, embora ele tenha pulado uma boa quantidade de capítulos ali pra... Ele leu até uma parte, aí ele resolveu ir pro final e entendeu tranquilamente o final. E ele quer saber por que odiamos a obra. Eu acho que um dos motivos é exatamente por você poder ter feito isso sem nenhum problema.
De ler o primeiro e o último. Eu fiz isso, eu acho que eu li os 3 primeiros capítulos, parei, e aí eu li o último capítulo e eu entendi completamente a história também.
É, exatamente, meu maior problema é que ele é esse chove não molha completo. Eu não terminei de ler, inclusive ele até perguntou se a gente sugere que ele leia todos os capítulos que ele pulou. Eu sugiro que você tente esquecer o que você leu, inclusive, se for possível. Se puder voltar no tempo e impedir você mesmo de ler Nisekoi, você devia fazer isso.
Ok, tá. Merece ser esquecido pela história Nisekoi.
Por favor.
Maravilha. O Halsey, ele leu 1/11 e Relife, né? Duas recomendações do Luke aqui no Mangá ao Quadrado. E gostou muito de ambas. Relife é um que eu tenho que ler mesmo. Parece muito bom e eu tô perdendo, sabe? Parece.
O meu é um 11avos que eu acho que eu tô perdendo.
Sério? Então tamo aí, vamos ver cada um desses, a gente volta com as opiniões.
Sim. O Gugu Liberal, ele comprou e está lendo Opus, do Satoshi Kon. Eu comprei, não li ainda. Ele recomenda fortemente e diz que identificou alguns trava-hypes na história.
Ah, e eu fiquei com vontade de ler, meu amigo.
Fica a dúvida aí. Ele também comprou Retalhos e Maus.
Dois excelentes. Dois excelentes. Boas compras aí, o Liberal acertou. Por último, aqui pelo menos na sessão Slow Poké Pot, a gente tem o Eduardo Oliveira. Pergunta se lemos o Heiraku do Inuyasha, né? Aquele mangá de um volume. Né? É, Downfall, o nome que saiu lá no Manga Stream. Mangá de um volume só que saiu do Asano. Eu li inteiro. Você também, né?
Eu li também. Eu não sei o que dizer.
É, receoso de dar opiniões também.
É, ele. Queria. Acho que deveria ser discutível. A gente deveria um dia sentar e discutir. Não sei se em programa, mas se a gente tiver sem discutir um pouco isso.
Eu acho que rendi um enquadrado só pelo fato da gente não saber o que achar.
Talvez. Vamos ver.
É um pra reler, sem dúvida. Isso eu tenho certeza. É um mangá pra reler.
É, pra tentar entender qual que era a intenção dele ali, né?
É.
Vamos ver. Entrando já nos comentários e e-mails relativos ao programa, que foi o Tribunal de Nós contra o Bakuman. Começando pelo Matheus Santos, de 21 anos, designer gráfico e ilustrador de São Paulo SP, ele pergunta: como ilustrador que pretende ser quadrinista e que tem como mangás a principal fonte de referências para obras que quer escrever, vocês diriam que é válido ou de alguma forma importante ler Bakuman? Olha aí, ele fez uma pergunta específica para alguém interessado em produzir quadrinhos.
É, essa foi a pergunta mais interessante que teve. Importante, definitivamente não.
Uhum.
Válido, talvez.
Válido, talvez, mas eu não recomendaria. Porque, na verdade, o que o Bakuman traz mais do que o quadrinho em si, ele traz a produção de quadrinhos no cenário japonês.
É.
Eu acho que a aplicabilidade no nosso cenário é muito, muito baixa. Então, se você iria nele apenas por referência de, pô, quero saber como que faz pra lançar mangá, ele não vai te ensinar nada. Vai te ensinar o mercado japonês. Eu acho que isso não acrescenta tanto pro mercado nacional.
Talvez, se você não tem ideia nenhuma, talvez pra ter uma ideia de names e esse tipo de coisa. Mas acho que quem tem interesse por escrever quadrinhos é um negócio que vem automaticamente, sabe? Tipo, o pouco que ele ensina, sabe? Dark Lancer acha que no final das contas Bakuman passa, né? Ele passa pra ele mais raspando, diz ele. Diz que os primeiros 10 volumes são interessantes demais pra somente ser ignorado pela história, e acredita que no futuro será lembrado positivamente como o mangá que desvendou a Jump.
Esse futuro tá longe de chegar ainda, então, porque já esqueceram. Já esquecemos como o cara que desvendou a Jump, sabe? Inclusive, era até engraçado que você entrava no Manga Helpers, que é uma fonte de discussão eterna sobre Shonen Jump, toques, etc. E a galera lá meio que ignorava Bakuman, sabe? Às vezes tinha umas discussões sobre como funcionava a toca, alguém falava assim, não, mas em Bakuman falava que era desse jeito. Você falou, não, Bakuman falou errado.
Bakuman era um negócio que era muito, tipo, o garoto propaganda pra blogs de mangá também, sabe? Tipo, todo mundo tinha uma imagem de Bakuman. Hoje em dia nem tanto, né?
É.
Ou menos, pelo menos, não sei.
Tem menos. É, o Death.
O Profundo.
Profundo. Ele diz que a existência de Platina Indy só confirma pra ele o fato de que Bakuman não merece ser celebrado como algo bom. Ele diz o seguinte, ó, cotando ele: Bakuman não acabou há 15 anos atrás. Bakuman acabou há 5 anos atrás. E quase ninguém hoje em dia se lembra de Bakuman. Ou comenta sobre, principalmente no âmbito mainstream.
Eu queria entender mais dessa ideia de a existência de Platina Indy invalidar mais ainda Bakuman. Porque de alguma forma eu concordo, eu não sei como só. Eu acho que é só prova que, tipo, o Oba deu sorte nos dados em algumas coisas, sabe? Tipo, ele não tem muita intenção autoral positiva, sabe? Perdeu pontos conforme o tempo, o Oba, né?
Sim. A gente meio que ficou descrente no talento dele. É. E em Bakuman, e aí Platina Indy bateu o martelo, sabe? Tipo, ah, não, é...
Esse cara não sabe o que ele tá fazendo.
Ele tá fazendo algumas cagadas aí, às vezes, né? Tipo, ele foi meio... Como que chama? O Boichi do... japoneses.
Só que em vez de um one shot, foi um mangá inteiro, no caso, né?
É. Que aí, discutivelmente, se é inteiro mesmo, né? É. Tem gente que diz que não.
É, já ali já tinha, tipo, uns defeitos, né? Mas, bom, sim, o cara fez um bom mangá, pelo menos. A Jess comenta que Shirobako é o Bakuman que deu certo, né? Ela falou que ia estender um pouquinho mais sobre isso, não se estendeu, mas eu definitivamente concordo com você, Jess Yukinami. Shirobako é um anime, você não vai ver, mas...
Eu sei, é anime sobre animes.
É um anime sobre animes. Só que a gente acompanha uma menina, tipo, você imaginaria que o anime a gente acompanharia, sei lá, desenhista ou alguma coisa. Não, a gente acompanha, tipo, assistente de produção. O mano é super fascinante, é bem real. Tudo dá errado porque pessoas são escrotas. É super interessante e quando as coisas dão certo é realmente tocante e emocionante, sabe?
Legal. Já me falaram bem várias vezes de Shirobako. Eu só não vejo porque eu não vejo mesmo.
É, mas tipo, eu recomendo fortemente, um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Digo com tranquilidade.
Digo com tranquilidade. Melhor que Predador 2?
Digo com tranquilidade. A Jess também acha que o mangá vai ser lembrado pelo pioneirismo, né? Mas ela também acha que sempre vai ter o porém de todas as ideias erradas ali, de machismo e, tipo, romantizar o trabalho excessivo e de ter durado demais. Então, tipo, ela meio que acha que vai ser lembrado como algo diferente, mas sempre vai ter esse porém, sempre. Tipo, não vai ser esquecido da história, o porém.
Sabe o que eu fico pensando? Será que algum dia vai acontecer? Porque assim, quando saiu algum mangá do Tezuka, que ele desenhava negros no Brasil e em outras línguas, sempre vinha com, ó, aquela época era diferente, né? Eles eram um pouco racistas naquela época, né? Uhum. Então, vamos relevar. Será que no futuro, daqui a alguns anos, vai ter tipo, olha então... Bakuman era machista, né? Mas vamos relevar, era a época, será que vai ter?
Ai, cara, tomara que esse futuro um dia exista, né? Porque, tipo, ultimamente parece que tá difícil chegar lá, né?
Difícil. A galera tá lutando muito contra isso.
Nossa, imagina se um dia acontecer isso. Puta, o pessoal vai estourar de, tipo... Caralho, mano. Bom...
É tipo um trigger warning.
Não, só tipo... Ó, tem um contexto histórico isso, né? É. Mano, eu acho que... Puta, acho que vai demorar uns... 50 anos no mínimo, sabe? Eu não sei se eu vou viver pra ver isso, não.
Bom, finalizando aqui, o Gugu Liberal e o Eduardo Oliveira, ambos eles tinham vontade de ler Bakuman e perderam completamente depois do programa. Eu acho que
missão
isso
cumprida.
Bate martelo, então, né?
Missão
bate
cumprida. Martelo, né? Coitado, Luke. Coitado. A gente fez o pessoal não ter vontade de ler Bakuman. Eu não me sinto culpado.
A gente tem que decidir qual que vai ser o próximo tribunal, porque o tribunal é sempre polêmico, é sempre divertido.
Eu recomendo aí. O que vocês acham que, tipo, vamos... Ah, a gente já decidiu um tribunal, né, na verdade. Eu quero muito gravar agora.
É, mas não tem ninguém que vai defender o lado de... Que deveria acabar Death Note... No meio.
Não, o próximo tribunal vai ser o... A Shield 21 versus Haikyuu, né?
Não, ninguém quer esse programa.
O quê? O Luke e o Bosha querem.
Não, ninguém merece esse programa. Nenhum ouvinte merece receber isso no feed dele.
E a Shield 21 contra a Slam Dunk.
Não, menos ainda.
Beleza. Você quer comentar? Você teve um bom momento aí pra subir a música.
Tá bom, dá pra subir. Sei lá, fala de Liga da Justiça, então foda-se. Truth is this, that it lies, truth exists. Recomendação da semana é minha.
Sou assim, estranho. Boa sorte. Estou bem curioso. Faz tempo que não tem uma recomendação sua, eu tenho a impressão.
É, faz. Mas eu não tenho nada que é muito espetacular, não. Já tô jogando um pouco as expectativas pra baixo.
Trava.
Na verdade, eu vou colocar algo que eu só achei interessante, né? Eu li há algum tempo já. Eu tava correndo minha lista e falei assim, pô, isso aqui... Era bom de alguma forma, eu tinha gostado quando eu li, eu dei uma relida, eu achei digno de nota aqui. O mangá ele chama-se Mugen Utamaro, ele é um mangá de um volume que é feito pelo Gonagai. É a primeira vez, não, é a segunda vez, porque teve recomendação do ouvinte que recomendou Devilman. Mas é a segunda vez, é a primeira vez por participantes do Mangá ao Quadrado que a gente recomenda alguma coisa do Gonagai. Eu acho que isso é um pouco de déficit nosso, de alguma forma. Eu queria, nem que fosse pra falar mal, eu queria conhecer mais Gonagai. Entender mais de Gonagai.
Sim.
E eu lembro que o meu contexto pra eu ler justamente esse Mugen Ootamaro é justamente pra ele ser um voluminho, ser bem curto e ter sido até que bem recomendado. Ele é aqueles mangás do tipo nota 8, sabe? Ele não se excede, mas é uma boa leitura. Você lê e fala, ok, é uma boa leitura. Sabe? Basicamente, ele conta a história de um desenhista no período lá, Edo, que desenhava os ukiyo-es da vida, e que o editor dele chega e fala assim, ah, por que você não começa a desenhar mulheres? E aí ele desenha primeiro uma mulher lá específica, que é a Crimson Tayu, e aí ele desenha ela, e ele desenha tão bem que ele diz que o desenho dele apegou o espírito dela, sabe? O espírito dela tá naquele desenho. E aí a história, ela é meio que baseada no retrato de Dorian Gray, que é o conto do... a história do retrato de Dorian Gray, o quadro, né, envelhece por ele, por assim dizer.
Sim, sim.
E aqui é a história que meio que o desenho absorve os verdadeiros sentimentos dela de alguma forma, e aí o desenho vai mudando, enfim, vai surgir todo um enredo a partir de ela ver esse desenho mudar com o tempo, baseado nas atitudes dela e a interação dela com o cara que é o desenhista. Não, e tal.
Bem Dorian Gray mesmo.
É. Eu acho que ele vai pra um caminho um pouco diferente, mas eu acho que é uma história interessante, ela é bem curtinha, é leve de ler. O começo é meio, eu tava relendo aqui, o começo é meio um infodump e uns diálogos expositivos muito fortes, sabe? Tipo, os primeiros 10 páginas.
Bem é muito Gonagai mesmo.
É muito, vamos contextualizar aqui? Então, e aí ele faz essas coisas meio bizarras. Mas o que eu acho interessante é que o mangá, ele é relativamente recente, né, de 2010, mas ele tem essa arte do Gonagai que parece que veio direto dos anos,
dos anos 80. Eu abri aqui no Manga Update e eu, deve ser alguma coisa que ele fez lá nos anos 80. Não, recente.
É o estilo dele, ainda assim é bem feito, ele tem uma quadrinização boa, assim, a maioria dos quadros ele sempre usa a mesma posição de rostos, assim, sabe, aquela coisa que era uma limitação clássica da época, mas eu acho que ele desenha bem de forma geral, ele sabe fazer algumas páginas de impacto interessante. Como aparentemente todo o Gonagai, ele tem ali uma putaria um pouco exagerada em alguns momentos.
Ah, sério? Até nessa história?
Não é exagerada, mas tipo, ele tem uma nudez forte e às vezes tem umas coisas meio bizarras ali.
Uhum.
Mas acho que não chega a ser ofensivo, uhum. não é erotizado pro leitor, sabe? Ele abusa da forma gráfica da nudez, mas não como de forma erótica, e sim de forma pra chocar, de alguma forma.
Entendi.
Diz a lenda que o Gonagai é o cara que tá aí pra chocar. E aí ele tá aqui pra chocar, então.
Ok. Pensando no Gonagai, tá mais tipo na nudez de Devil May do que na nudez de, sei isso, lá, Cutie Honey, por exemplo.
Sim, exatamente. Então é isso. Eu sugiro a leitura, minha recomendação dessa semana é a leitura de Mugen Ootamaro. É uma leitura bem curtinha e eu acho que é, no mínimo, interessante pra quem quiser conhecer um básico do básico de Gonagai, que é o que eu conheci. Eu conheci o básico do básico a partir de Mugen Ootamaro.
Ah, ok, boa recomendação. Eu também fico um pouquinho triste que a gente não conhece tanto de Gonagai ou de autores da época em geral. A gente não é... Nessa não é nossa especialidade, né, aqui no Mangá ao Quadrado. Então, definitivamente acho uma recomendação válida. E, tipo, eu acho que eu tive uma visão muito negativa do Gonagai por uma época, e quanto mais coisa... É porque você tem que ler coisa bem selecionada dele, mas tem coisa bem selecionada dele que de fato é muito boa, sabe? Tipo...
Uhum.
Tem que garimpar um pouco porque é gigante a mangagrafia dele, mas sim, tem coisa muito boa pra se achar ali, sem dúvida alguma.
Sim, e é gigante mesmo.
Nunca vai rolar uma mangagrafia do Gonagai.
Impossível. Beleza, dito isso, até semana que vem.
Até semana que vem.